Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vulcabras Azaleia para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2018. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Bartelli, CEO da companhia, senhor André de Camargo Bartelli, membro do Conselho de Administração, senhor Edivaldo Rogério de Brito, CFO e diretor de Relações com Investidores, e nossa equipe de Relações com Investidores, o senhor Valdinei Tortorelli e a senhorita Letícia Marcelino Carvalho. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Vulcabras Azaleia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.vulcabrasazaleiari.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Vulcabras Azaleia, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Vulcabras Azaleia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Vulcabras Azaleia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Vulcabras Azaleia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Pedro Bartelli, CEO da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais essa audioconferência de apresentação dos resultados da Vulcabras Azaleia. O primeiro trimestre de 2018 sinalizou um enfraquecimento da tendência de crescimento que vínhamos acompanhando em 2017. A expectativa do mercado na melhora do consumo do segmento de vestuário e calçados parece, por enquanto, ter sido postergada. Independentemente disso, conseguimos trabalhar com crescimento nas linhas de calçado esportivo e vestuário, mantendo a grande relevância da marca Olímpicos no mercado brasileiro, nosso principal negócio. O setor de femininos ainda apresentou resultado abaixo da nossa expectativa, embora com base em parâmetros internos, já possamos visualizar melhoria para o próximo trimestre, com a formação de carteira de pedidos e a melhora de rentabilidade. As receitas desse setor ainda são prejudicadas pela transferência de capacidade produtiva para o setor esportivo, feita no final do segundo trimestre de 2017. Na linha de negócios de outros calçados, houve queda, ocasionada por diminuição de chinelos Opanca. Nossa estratégia é migrar a venda desses produtos para chinelos da marca Olímpicos, com maiores preços e melhores margens. No mercado externo, houve queda de receita na comparação com o primeiro trimestre de 2017, quando houve uma grande concentração de embarques realizados para o mercado argentino, algo que deve ser melhor distribuído durante o ano de 2018. Nossa margem bruta sofreu uma queda que acreditamos ser pontual e que deve ser revertida para os patamares do ano passado. Os principais fatores responsáveis pelo impacto na margem bruta foram: férias concedidas no final do ano passado, menor número de dias úteis na comparação com o primeiro trimestre de 2017, menores margens para o feminino, que ainda trabalhou com descontos, e postergação do lançamento da nova coleção de Olímpicos. Não esperamos sofrer os impactos desses mesmos fatores nos próximos trimestres, e com isso devemos voltar a margens mais satisfatórias. Devido aos efeitos acima e à gestão eficiente das despesas, atingimos um EBITDA de 49,8 milhões, inferior ao apresentado no ano passado. Apesar disso, apresentamos uma geração de caixa relevante, conseguimos manter nosso nível de ROIC e também alcançamos uma grande redução de despesas financeiras, levando nosso lucro líquido a pouco mais de 33 milhões, superior ao resultado do mesmo período do ano anterior. A dívida líquida bancária foi revertida para um saldo de caixa líquido positivo de 66 milhões. Concluímos também a renovação do incentivo fiscal IRPJ na unidade Fabril de Sergipe, com nova validade até dezembro de 2027. O plano de modernização das fábricas segue em ritmo acelerado. No primeiro trimestre deste ano, investimos 27 milhões em aquisição de ativos imobilizados, com destaque para máquinas e equipamentos. Com a nova gestão da nossa área de marketing e comunicação de Olímpicos, se intensificou no meio digital, trazendo uma segmentação de mensagem para diferentes consumidores. Ao invés de trabalharmos com uma única campanha, representando poucos produtos, vamos focar em levar mensagem mais customizada e diferentes públicos, levando a cada consumidor uma campanha específica com o produto que melhor se adequa ao seu perfil, trazendo assim maior retorno ao nosso investimento de marketing. Ainda assim, teremos uma grande atuação na mídia tradicional. Acabamos de contratar o patrocínio do Top de 5 segundos dos canais Sport TV para a abertura da transmissão dos 64 jogos do principal evento de futebol do mundo. Além disso, teremos centenas de inserções de comerciais de 30 segundos no decorrer de toda a programação do canal, de 14 de junho até 15 de julho. Com isso, a Olímpicos estará amplamente representada na maior cobertura de evento esportivo do ano, no caso, a Copa do Mundo. Apesar de nos depararmos com um início de ano mais fraco do que esperávamos, acreditamos no grande potencial de nossas marcas e no crescimento dos mercados onde atuamos. Com essas diretrizes em mente, a Vulcabras Azaleia segue firme no intuito de fazer um grande resultado em 2018 e, assim, gerar valor aos seus acionistas e continuar ao lado do consumidor brasileiro com calçados de alta tecnologia. Para a apresentação, passo a palavra para o Sr. André Barté.
Bom dia a todos. Nós iniciamos a apresentação com o slide 3, volume bruto de pares e peças. No primeiro trimestre de 2018, o volume bruto de pares e peças vendidas totalizou 5,6 milhões, com queda de 6,7% comparado ao total do primeiro trimestre de 2017, que foi de 6 milhões de pares e peças. Essa variação deve-se principalmente a 1. Um aumento de calçados esportivos, botas de proteção e confecções no mercado interno. 2. Continuidade da decisão estratégica de reduzir a produção de calçados femininos adotada a partir do terceiro trimestre de 2017, que levou a uma queda. 3. Redução de chinelos Opanca no mercado interno. E 4. Redução generalizada das vendas no mercado externo. Seguindo para a página 4, apresentamos a receita líquida por categoria de produtos. No primeiro trimestre de 2018, a receita líquida chegou a 292 milhões, com redução de 1,3% sobre os 295,9 milhões do primeiro trimestre de 2017. No primeiro trimestre de 2018, continuamos detectando a desaceleração nas vendas do varejo e, como consequência, um menor apetite dos lojistas em efetivar as compras de novos produtos. A receita de calçados esportivos manteve a tendência de alta, apresentando importante crescimento no mercado interno, mas foi significativamente impactada pela queda registrada no mercado externo. Houve redução nas vendas do setor feminino em relação ao mesmo período do ano anterior, ocasionada principalmente pela manutenção da estratégia de transferência de capacidade produtiva de calçados femininos para calçados esportivos. Na rúbrica Outros Calçados e Outros, a redução se refere à queda de vendas de chinelos Opanca, compensada parcialmente pelo aumento da categoria de botas profissionais. A receita de confecções e acessórios apresentou expressiva expansão. Na página 5, apresentamos as quebras da receita líquida por mercado. A receita líquida do primeiro trimestre de 2018, no mercado interno, totalizou 254,7 milhões de reais, com aumento de 1,3% em relação ao primeiro trimestre de 2017. Quando a receita foi de 251,4 milhões de reais. No mercado externo, a receita líquida no primeiro trimestre de 2018 foi de 37,3 milhões de reais, com queda de 16,2% em relação aos 44,5 milhões registrados no primeiro trimestre de 2017. Nas vendas diretas para terceiros no mercado externo, houve queda na receita do primeiro trimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior, devido principalmente ao fato de que no primeiro trimestre de 2017 havia uma retomada dos negócios com o mercado argentino e ainda apresentava uma grande concentração nos embarques. Embora a Argentina atravesse dificuldades econômicas que têm afetado o consumo local e, consequentemente, nossa performance naquele mercado, nosso objetivo é de seguir com a estratégia de atuar no mercado argentino via exportações do Brasil, porém com embarques mais distribuídos entre os trimestres, o que já pode ser observado nesse primeiro trimestre do ano e refletiu em queda na comparação com o ano anterior. Nas vendas das filiais do exterior, apresentamos crescimento na receita do primeiro trimestre de 2018 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Embora houve crescimento, seguimos com dificuldades comerciais nos dois países onde mantemos filiais. No Peru, problemas políticos resultaram na queda do presidente da República por escândalos de corrupção, o que afetou enormemente o consumo. Na Colômbia, o aumento de impostos sobre o consumo ocorrido em 2017 ainda causa efeitos negativos. Seguindo para a página 6, temos a apresentação do lucro bruto e SG&A. O lucro bruto do primeiro trimestre de 2018 foi de 100,4 milhões de reais, com redução de 7,3% em relação aos 108,3 milhões de reais registrados no primeiro trimestre de 2017. A margem bruta foi de 34,4%, com redução de 2,2 pontos percentuais em relação aos 36,6% verificados no primeiro trimestre de 2017. A margem bruta no primeiro trimestre de 2018 foi afetada pelos seguintes componentes. 1. Concessão de férias entre dezembro e janeiro. 2. Postergação no lançamento da nova coleção de Olímpicos, o que fez com que os novos produtos chegassem no ponto de venda a partir da segunda quinzena do mês de março, gerando assim alguma dificuldade nas vendas. 3. Baixa rentabilidade dos calçados femininos, que seguem sua trajetória de reestruturação. E 4. A diferença dos dias úteis entre o primeiro trimestre de 2018 e 2017. Logo abaixo temos o gráfico das despesas administrativas, que foram de 19,5 milhões no primeiro trimestre de 2018, com aumento de 4,8% em relação aos 18,6 milhões do primeiro trimestre de 2017. No percentual sobre a receita líquida, houve aumento de 0,4 pontos percentuais, de 6,3 no primeiro tri de 2017 para 6,7 no primeiro tri de 2018. Como a maior parte das despesas que compõem este grupo está atrelada a indicadores de inflação, o crescimento nominal se deve a essa correção. No lado superior, temos o gráfico das despesas com vendas, que incluem despesas com comissões, fretes e royalties, gastos com pessoal, abatimentos comerciais, provisões para devedores duvidosos e outros gastos comerciais. Esse apresentar uma queda de 5% no primeiro trimestre de 2018 em comparação com o primeiro trimestre de 2017. Foram registrados 30,6 milhões contra 32,2 milhões no mesmo período do ano anterior. O percentual das despesas com vendas sobre receita líquida apresentou queda de 0,4 pontos percentuais, de 10,9% para 10,5% entre o primeiro tri de 2017 e primeiro tri de 2018. Abaixo temos o gráfico das despesas com propaganda e marketing, que no primeiro trimestre de 2018 foram de 10,7 milhões de reais, elevação de 1,9% sobre os 10,5 milhões do primeiro tri de 2017. A estratégia de comunicação de ambas as marcas, Olímpicos e Azaleia, para 2018, terá foco no meio online, onde hoje há mais de 152 milhões de brasileiros conectados, consumindo conteúdos diversos ao longo do dia inteiro. As marcas estão trabalhando em cima do poder de segmentação que o digital permite. Isso é, ao invés de ter uma campanha com foco em um único produto, seria possível direcionar diferentes mensagens para públicos distintos. O objetivo é poder mostrar com isso o produto certo para a pessoa certa. Visando também marcar presença no principal evento mundial de futebol, contratamos o patrocínio do Top 5 Segundos nos canais Sport TV para a transmissão de todos os jogos no período de 14 de junho a 15 de julho. Com isso, o Olímpicos estará amplamente representado na maior cobertura do principal evento esportivo do ano. Na página 7, do lado esquerdo do slide, temos o demonstrativo do resultado financeiro líquido, que no primeiro trimestre de 2018 foi uma despesa de 2,2 milhões de reais, uma redução de 87,8% quando comparado ao resultado do primeiro trimestre de 2017. Foi uma despesa de 18 milhões de reais. Então, a dívida e a queda da taxa Selic contribuíram para uma redução acentuada nas despesas financeiras. Do lado direito do slide, fica a dívida líquida, que no primeiro trimestre, devido à manutenção de tendência de geração de caixa, se tornou um caixa líquido. E em 31/12/2017, eram 11,4 milhões e elevou-se para 65,7 milhões no final do primeiro trimestre, um aumento de 54,3 milhões. Além disso, esperamos terminar o segundo trimestre já com valores de dívida bruta ainda menores, uma vez que as operações de financiamento mais relevantes vencem durante esse trimestre. Isso permitirá uma diminuição adicional com despesas com juros. Na página 8, trazemos o EBITDA, que no primeiro trimestre de 2018 foi 49,8 milhões, uma redução de 14,1% ante os 58 milhões obtidos no primeiro trimestre de 2017. A margem EBITDA caiu 2,5 pontos percentuais, atingindo 17,1% no primeiro trimestre de 2018, frente a 19,6% no primeiro trimestre de 2017. O lucro líquido no primeiro trimestre de 2018 foi de 33,4 milhões de reais, aumento de 28% referente ao lucro líquido do primeiro trimestre de 2017, de 26,1 milhões de reais. Um aumento de margem líquida de 2,6 pontos percentuais. Apesar da queda na margem bruta, o bom desempenho no controle das despesas operacionais e a redução das despesas financeiras permitiram a expansão do lucro líquido e, consequentemente, da margem líquida. O retorno sobre capital investido ajustado, anualizado, atingiu 42,2%, com aumento de 1,5 pontos percentuais sobre o resultado de 31/12/2017. Na página 9, na parte superior, apresentamos os nossos investimentos em CAPEX. No primeiro trimestre de 2018, foram investidos 27 milhões em imobilizado, um acréscimo de 67,7% sobre o primeiro trimestre de 2017. O destaque é para máquinas e equipamentos, que cresceu 230%, em virtude da intensificação do projeto de modernização das plantas industriais. O acréscimo de CAPEX em moldes no primeiro trimestre refere-se à decisão de postergação do lançamento da coleção de Olímpicos. O intangível do primeiro trimestre, investimento intangível, foi de 0,9 milhões, com acréscimo de 0,6 em relação ao mesmo período do ano anterior. Abaixo, temos a geração de caixa. No primeiro trimestre foi de 50,2 milhões de reais, devido principalmente ao valor do EBITDA, de 49,8 milhões, e a redução de capital de giro de 30,7 milhões, que foi principalmente aplicado nas atividades de investimento, mais especificamente em imobilizado, de 26,1 milhões de reais. Sendo assim, finalizamos nossa apresentação e abriremos espaço para perguntas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A primeira pergunta vem de Lucas Lage, Credit Suisse.
Bom dia, pessoal. Eu tenho aqui, do meu lado, três perguntas, na verdade. Pensando na linha de equity income, no trimestre passado teve aquele aumento de participação na PARS e veio até uma linha de 7 milhões e veio zero nesse trigo. Como que a gente pode enxergar essa linha daqui para frente? Segunda pergunta, se puderem comentar um pouco sobre as vendas no segundo trimestre, né? Principalmente essa leitura de sell-out, e já enxerga uma tendência diferente para os próximos períodos, pensando até na performance da coleção nova da Olímpicos. E a terceira pergunta, entender melhor a dinâmica de margem bruta, né? Que ela continua sendo puxada assim, para baixo com essa reestruturação das Azaleia. E assim, pensando até quando que essa reestruturação pode puxar ela para baixo e quanto de upside tem para uma expansão de margem pensando nisso. E pensando em outros fatores também, esse investimento em maquinário, né? Quanto de upside ele pode trazer para a margem e um pouco do timing para isso. São essas três perguntas. Obrigado.
Lucas, é o André aqui. Eu vou responder a tua primeira pergunta e a terceira, e vou deixar o Pedro responder a segunda, tá? Bom, primeira parte sobre o equity income. A receita que nós tivemos significativa no quarto trimestre vem da própria aquisição da participação nossa na Pars, tá? Como foi feito uma aquisição abaixo do valor patrimonial da companhia, nós contabilizamos no quarto trimestre, no trimestre onde foi adquirida a participação na companhia, uma reavaliação do ativo, de modo que ele já ficasse valorizado ao valor de livros, tá? Até por isso que a gente falou que isso era uma receita não recorrente. O que você pode esperar para frente de equity income, excluindo esses 7 milhões que foram não recorrentes no quarto trimestre, você poderia esperar, se a parte tiver os mesmos resultados que teve no ano passado, um aumento de 33%, de um terço dessa linha de equity income, que é proporcional ao nosso aumento de participação na empresa. Nós passamos de 25% para 33% de participação na empresa e poderíamos esperar que essa linha aumentasse em 33%, se tudo mais constante, durante o ano de 2018, excluído o valor não recorrente de 7 milhões que a gente teve no quarto trimestre. Tá? Mais ou menos isso que é o que a gente espera que possa acontecer nessa linha. No que diz respeito a feminino, as margens, e aí só me lembra de alguma parte que eu posso ter pulado aqui, mas a Azaleia foi um fator negativo para a margem no primeiro trimestre, mas nós já esperamos que seja um fator positivo, e tanto na comparação com o primeiro trimestre desse ano, quanto na comparação com o segundo trimestre do ano passado, nós já esperamos que a Azaleia traga melhorias de margem bruta. Tá? Não foi o caso nesse primeiro trimestre de 2018. Com respeito a CAPEX, embora a gente tenha um CAPEX já mais expressivo no primeiro trimestre, se você olhar nas nossas notas, uma parte ainda relevante dele é de importações em andamento. E é um pouco por isso que a gente sinaliza que as melhorias que a gente pretende averiguar com esse CAPEX devem começar a entrar mais expressivamente no segundo semestre desse ano. Tá? O plano está seguindo seguindo o nosso cronograma, não tem nenhuma novidade sobre isso, mas efetivamente esse CAPEX vai sendo feito, uma parte das máquinas vão chegando, as instalações vão sendo feitas e os resultados a gente pretende começar a ver um pouco mais de clareza no segundo semestre desse ano.
Bom, Lucas, é o Pedro aqui. Bom dia a todos. No que diz respeito ao Olímpicos, nós estamos olhando para o segundo trimestre ainda com uma mesma tendência do primeiro trimestre, onde a gente conseguiu ter um resultado um pouquinho melhor do que o ano passado, mas ainda estável. Não estamos sentindo um aquecimento do mercado. Olímpicos é o nosso principal negócio, é a nossa principal marca, a marca que já vem ocupando os espaços no Brasil, já é líder, então é a marca que a gente consegue sentir bem o pulso do mercado. No que diz respeito aos outros negócios, e os outros negócios dentro de Olímpicos também, seria vestuário e acessórios, a gente vem num crescimento interessante, pretende continuar. E no que diz respeito ao feminino, realmente nós já estamos vendo um segundo trimestre melhor. Já estamos vendo o segundo trimestre melhor em vendas e em margens. Então, a gente espera ter melhores resultados. Infelizmente, a gente não consegue sentir ainda um aquecimento da economia para vislumbrar um crescimento maior em Olímpicos. O Olímpicos ainda está muito parecido com o ano passado.
Beleza, tá claro. Obrigado, viu, pessoal.
A próxima pergunta vem de Richard Cathcart, Bradesco.
Oi, bom dia, pessoal. Só queria fazer mais uma pergunta sobre o segmento feminino. Pedro, você acabou de falar que vocês estão esperando resultados melhores no segundo tri. Posso só confirmar que isso é crescimento ano contra ano ou é só uma melhora da tendência? E também um pouco nessa linha, eu acho que um dos fatores que teve um impacto negativo no crescimento de Azaleia recentemente foi a transferência de capacidade de produção para Olímpicos. Então, eu queria perguntar se vai ter a capacidade suficiente no segundo tri e para frente, para voltar a ter crescimento ano contra ano da Azaleia. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Richard. Sim, as três colocações são positivas. Crescimento, margem e a capacidade de produção nós temos, sim, para enfrentar o crescimento que virá. A gente vem fazendo todo o nosso investimento em CapEx de modernização, que nos traz mais produtividade. Nossa operação para crescimento, ela inclusive é simples se nós precisarmos contratar algumas pessoas, mas mesmo assim, dentro do nosso plano, a gente já orçava ter melhores resultados no segundo trimestre, eles já estão vindo, a gente já tem isso dentro de casa, porque a gente já está vendo as vendas, já está vendo as margens. A gente sofreu bastante no primeiro trimestre para ajeitar a casa realmente, mas nossa posição para o segundo trimestre é uma posição de otimismo.
Obrigado. E se eu puder só fazer um follow-up sobre a mesma coisa, eu acredito que a confiança de vocês em uma melhora de margem, uma melhora de crescimento da Azaleia, eu acho que isso significa que vocês estão mais confiantes na qualidade e na moda da coleção agora.
Sim, nós desde o ano passado fomos contratando novos profissionais, estamos reformulando os produtos. O primeiro passo que nós precisávamos fazer, que era criar a unidade do feminino com suas especialidades, seus profissionais, especialização de fábrica, foi feito, como a gente comentou anteriormente. O que realmente precisava era trazer produtos mais modernos e atualizados. Nós temos capacidade de produção, temos eficiência nas fábricas. O que realmente precisava era trazer essa moda e esse fast fashion desses lançamentos mais constantes. Isso é o nosso grande desafio. Tem bastante caminho para percorrer, mas acreditamos que estamos no caminho certo, pois o nosso segundo trimestre é promissor.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigado a você.
A próxima pergunta vem de Luiz Felipe Guanais, BTG Pactual.
Bom dia, pessoal. A minha pergunta também em relação à Azaleia, se vocês pudessem compartilhar um pouco sobre dinâmica competitiva de mercado, como é que vocês têm visto esse segmento nos últimos trimestres? E aí, aproveitando também as perguntas anteriores, eu queria entender em que estágio vocês acreditam que estão as iniciativas para a revitalização da marca, comparado a onde vocês querem chegar, né? Você comentou um pouco, Pedro, sobre essa busca pela uma abordagem um pouco mais fast fashion. Eu queria entender hoje, se a gente analisar a marca Azaleia, em que estágio ela está, comparado a onde que você quer chegar no futuro com a marca. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Luiz. Bom, para responder essa pergunta, quero lembrar um pouquinho do histórico. A Azaleia já foi a líder de mercados faz muitos anos, já foi muito maior do que ela está hoje. Nós tomamos essa decisão de enxugá-la, diminuí-la para reposicioná-la no mercado. Se eu vou mensurar em que estágio nós estamos, eu diria que nós estamos num estágio inicial. No que se diz respeito ao Brasil, nossa posição na América do Sul é uma posição de destaque, é uma posição boa. A Azaleia tem, entre franquias e lojas próprias, mais de 70 lojas fora do país, onde a marca já está com uma posição, sempre teve uma posição, de destaque. Eu diria hoje estamos num estágio inicial. Competição no calçado feminino, ela é bastante grande, existem muitos fabricantes e muitas marcas. no que diz respeito a todos os tipos de calçados femininos. Nossa estratégia tem sido se focar mais aonde nós somos especializados, principalmente olhando para as nossas especializações fabris e de matéria-prima. Teremos algumas novidades para o segundo semestre do ano em Azaleia e outros tipos de produto que nós não estamos trabalhando nesse momento. Então, o caminho é, eu diria, para responder a tua pergunta inicial com a Azaleia hoje.
Tá ótimo. Obrigado, pessoal.
Obrigado a você.
Com licença. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Bartelli para as considerações finais. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Bom, queria agradecer a todos, desejar um bom dia e muito obrigado.
A audioconferência da Vulca Brás Azaleia está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.